Dia Internacional da Conscientização do Autismo. Bom, estamos recebendo aqui na Rádio Cultura mais uma vez a Ana Amélia Roveda, do Espaço Multidisciplinar Superação Itapera, que vem falar um pouquinho sobre esse dia, né, Dia Internacional da Conscientização do Autismo, né, Ana? Bom dia.
Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, telespectadores. Então, hoje, né, 2 de abril, é uma data que foi instituída pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, a ser, então, trabalhada, né, por meio da conscientização para que as pessoas, a sociedade, a comunidade possa compreender mais o que é o autismo, o que é o transtorno do espectro do autismo. E juntamente com essa mobilização que acontece, principalmente no dia de hoje, mas também no mês todo de abril, a gente costuma chamar de Abril Azul. Então, existem diversas programações ao longo do mês a ser realizadas por diversas instituições, associações de pais e mães, municípios, né, com o intuito de realmente mobilizar, conscientizar, informar a população, bem como eliminar o preconceito e o capacitismo que a gente ainda vivencia muito nos dias de hoje.
A sociedade, no geral, né, está consciente sobre o autismo? Sabe o que é autismo? Está preparada para trabalhar, digamos assim, receber as pessoas com autismo?
Marcelo, eu acredito que, assim, a cada ano que passa, né, mais pessoas conhecem, mais pessoas compreendem sobre o autismo. Inclusive porque a gente tem aí um dado, né, muito importante do aumento de diagnósticos em autismo, que foi, então, o último dado referente, então, a 2022 ali, um para cada 36, né? Então, a cada 36 crianças, a gente tem uma criança com TEA, de acordo com o CDC e a JAMA Pediatrics dos Estados Unidos. E, então, né, consequentemente, mais pessoas sabem sobre o transtorno. Porém, ainda existe muito desconhecimento e muitas pessoas que sabem o que é, mas têm uma visão bastante antiquada, né, em relação aos sintomas, em relação aos níveis do autismo. O autismo, ele existem três níveis e a gente considera que são níveis de suporte, tá, e não níveis de autismo. Não existe autismo mais grave ou autismo menos grave. Uma pessoa que tem autismo, independente de ser nível 1 de suporte, nível 2 de suporte ou nível 3 de suporte. Isso é algo que ainda causa muita confusão para a população e para as pessoas, e inclusive gera muito capacitismo, principalmente para pessoas que têm autismo nível de suporte 1. O que significam esses níveis de suporte dentro do autismo? É a quantidade de suporte substancial, de apoio substancial que aquela pessoa precisa em relação à comunicação, em relação à vida diária, à vida funcional, né? Então, se nós formos pensar numa pessoa com nível de suporte 1 dentro do autismo, essa pessoa, ela é uma pessoa que necessita de pouco suporte substancial, precisa de pouco apoio de outra pessoa, né? Ou de, por exemplo, uma comunicação alternativa e outras estratégias específicas que são utilizadas dentro do ensino a pessoas com TEA. Nível 2 é uma pessoa que tem uma dificuldade maior, que precisa, não é que tem uma dificuldade maior, mas que precisa de mais apoio, por ter, então, uma fragilidade muito maior em relação à comunicação, né? Por ter aí questões comportamentais, podendo, inclusive, ter como comorbidade uma deficiência intelectual. Bem como, no nível 3 de suporte, né, as pessoas com TEA tendem a precisar de muito mais apoio praticamente o tempo todo, né? E com isso, então, são consideradas pessoas com TEA no nível 3. E é isso que causa ainda um grande desconhecimento da população, porque muitas pessoas enxergam uma criança diagnosticada com TEA nível 1 e acabam sendo capacitistas e preconceituosas para pensar: ah, isso não é autismo, isso é birra, isso é falta de limite, isso é o pai que não sabe educar. E isso gera muito... muita tristeza e, inclusive, muita exclusão, né, por parte da sociedade para com as famílias dessas crianças e as próprias crianças. Porque, por mais que aparentemente a gente não veja sintomas e traços autísticos, como, por exemplo, a gente vê na síndrome de Down, né, o autismo está ali. ele é vivido, vivenciado diariamente por cada família, por cada pai, por cada mãe, por cada profissional que está com essa criança.
É verdade. E se algum familiar que está nos escutando nesse momento, né, tem algum familiar, algum parente, né, com autismo, quiser mandar alguma mensagem, quiser fazer alguma pergunta para a Ana aqui, pode mandar para o WhatsApp Rádio Cultura 991-37-03-45. E o autismo, né, Ana, não escolhe cor, raça, credo, rico, pobre, né, não escolhe ninguém, né?
Não, né, o autismo é genético, tá? Existem muitos estudos em relação às causas, mas existem diversos tipos de genótipos, então a gente não tem como pensar numa única formação genética que cause o autismo. Existem diversos, a gente pode pegar 10 crianças, 10 pessoas com TEA, cada uma vai ter um tipo de formação, mas é genético, podendo ali em torno de 3% ser de causa ambiental, quando a gente comenta assim em relação à vida intrauterina, né? Então a questão toda da formação fetal. E é algo que, assim, quanto antes for compreendido, quanto antes for descoberto, né, diagnosticado, antes poderá ser tratado. Tem cura? Não, não tem cura. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Ele vai acompanhar essa pessoa para sempre. Mas, se essa pessoa começa a sua intervenção precoce, né, o quanto antes, né, a gente tem crianças que começam com um aninho e pouco, mesmo sem ter ainda formalmente um diagnóstico, mas ela tem atrasos no neurodesenvolvimento. Então, o pediatra tendo essa clareza, encaminhando a família ou um próprio neuropediatra, essa criança já começa as estimulações para quê? Para ela conseguir acelerar o processo de aprendizagem, né, a formação neuronal. E aí a gente precisa lembrar da plasticidade cerebral, que são os primeiros anos de vida que o nosso cérebro tem maior condição de se remodelar, de se readequar, né? Depois isso vai ficando um pouco mais enrijecido. É claro que sim, a gente aprende sempre, né? A gente pode morrer aprendendo, mas nos primeiros anos de vida nos possibilitam moldar esse cérebro muito melhor e, consequentemente, evitar muitas coisas, porque à medida que essa criança ela é estimulada, ela vai tendo acesso à comunicação, ela vai conseguindo se desenvolver para ter o máximo de qualidade de vida possível. Né? Às vezes a gente recebe crianças de 5, 6 anos que não foram trabalhadas precocemente e que já estão com um atraso de linguagem gigante. E esse atraso de linguagem provoca as questões comportamentais, né? Que muitas pessoas pensam, a pessoa com autismo é aquela pessoa que tem crises, é aquela pessoa que tem comportamentos inadequados. Não, isso está errado, né? O comportamento inadequado, ele não faz parte da sintomatologia do autismo. O comportamento inadequado, ele acontece por questão de comunicação. Se eu não sei me comunicar, e essa é uma das maiores dificuldades da pessoa com autismo, eu preciso comunicar de alguma forma. E se eu não estou sendo, trabalhado para aprender a comunicar, eu acabo comunicando através de comportamentos inadequados.
É fundamental, como você falou, né, Ana? Quanto antes o diagnóstico, né, encaminhar para uma clínica, né, é fundamental, né, para o crescimento, para o desenvolvimento da criança, né?
Isso, exato, né? Importante também lembrar que é preciso que essa equipe, né, que acompanhe essa criança, seja uma equipe especializada. Mesmo às vezes tem famílias que não têm condições de levar numa clínica ou num espaço particular, ou num espaço, por exemplo, tem grandes centros, né, do Teacol, que tem alguns municípios, mas às vezes a família também não tem condições de ir até o município. É uma coisa bem difícil, isso é uma coisa bem difícil a ser compreendida também. Tem muita gente que diz, mas por que, que não levam para Passo Fundo, que tem lá o gratuito? Gente, vocês não têm noção o que é uma criança com TEA ter que viajar semanalmente diversas horas para ficar esperando em fila, para ficar lá, né? A tolerância é muito pouca, né? Principalmente no início de uma intervenção. Então, é tudo muito, muito difícil para a família, né? Para conseguir se organizar em relação às terapias. E caso, né, não tenha esse acesso a isso, que a escola possa também ser esse suporte para a família. Porque é onde a criança está diariamente, é onde se tem o maior acolhimento, né? A comunidade da família e da criança é a escola. Então, a importância de aperfeiçoamento aos professores, à equipe escolar, para que cada vez essas famílias também possam estar melhor assistidas, não só pela equipe multidisciplinar, mas também pelos profissionais da educação.
Mas a cada ano que passa, isso eu acho que é uma boa notícia, né? todo mundo vai se conscientizando mais, mais campanhas vão sendo realizadas, né? O pessoal vai divulgando mais, os municípios, o estado, o governo vai fazendo mais campanhas, isso é importante também, né?
Sem dúvidas, né? Há cada vez mais pessoas. Tem um palestrante que uma vez comentou assim da Pandorga num evento, né? Quanto vamos falar sobre autismo até que toda a gente entenda, né? Então é isso, a gente precisa falar. Não só sobre autismo, né? A gente precisa falar sobre as deficiências. Mas esse mês é um mês especial para o autismo, alusivo à conscientização disso. Então, sim, quanto mais se fala, quanto mais se luta por essa causa, mais se compreende. Tem pessoas que dizem, ai, mas por que os pais ficam expondo o seu filho? Isso não é expor, tá? É muito importante a gente entender que quanto mais a gente falar, quanto mais a gente vivenciar, mais a população vai naturalizar, tá? Todas as questões de deficiências e transtornos do neurodesenvolvimento. Quanto mais eu convivo, mais eu compreendo. Então, como eu vou aprender a lidar com uma pessoa com autismo se eu não convivo com ela? Né? E é por isso que a gente defende tanto a inclusão escolar. Porque sim, a gente precisa de pessoas, de cidadãos no futuro mais empáticos, mais humanizados, né? Mais resilientes, que compreendam as diferenças, que aceitem o outro que está ali perto, do jeito como ele é, que respeitem isso. Por isso é muito importante que as escolas também trabalhem essa data nesse mês. Não deu para trabalhar hoje, no dia 2 de abril, não teve tempo hábil de se organizar, não tem problema. Trabalhem durante o mês, apresentem, tem histórias lúdicas que falam sobre isso, tem dinâmicas. É muito importante que a turma, que as turmas, né, da escola possam ouvir, saber sobre.
E que os demais colegas, né, saibam abraçar essas crianças também, acolher essas crianças, né, que não cometam, por favor, quem sabe, bullying.
Exato, exatamente, né, acolher, compreender, respeitar, né, compreender as potencialidades, porque a gente acaba falando muito sobre as dificuldades da pessoa com autismo e pouco sobre as potencialidades. E existem muitas potencialidades que devem ser exacerbadas para que as outras pessoas conheçam, para que, inclusive, o próprio grupo de convivência dessa criança, desse adolescente, desse adulto, consiga respeitá-lo.
Tá certo. Mais algum recado, mensagem?
Quero, então, convidar, né, a toda a população taperense. A gente, então, está com uma programação especial nesse mês. Existem, na verdade, programação por todos os lugares. Hoje à noite a gente vai ter, então, um encontro que é somente para pais, tá? Que é um grupo terapêutico lá no Superação mesmo, para conversarmos sobre a importância do cuidado de si também para as famílias, porque muitas famílias acabam se esquecendo em função das terapias dos filhos. Vamos fazer esse momento, então, pensado para as famílias. E no dia 19 de abril, uma sexta-feira, a partir do 12h45, a gente vai estar ali nas ruas do centro da cidade, fazendo uma parada informativa, tá? Então, o nosso intuito vai ser distribuir alguns brindes para os carros que estiverem passando e falar um pouquinho sobre o autismo e quem quiser participar disso conosco, esteja convidado, né? Vamos ficar muito felizes com a participação. A gente vai estar lá, então, a tarde toda, até às 18h30, para justamente poder, de alguma forma, mobilizar as pessoas que passam por ali e convocá-los, né, a apoiar essa causa também.
Tá certo, Ana. Obrigado. Disponível na Rádio Cultura, viu?
Obrigada.
Essa Ana Amália Oveda falando um pouquinho, né, sobre o Dia Internacional da Conscientização do Autismo.